Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Microsoft e agora nós vamos falar sobre o Power BI, uma ferramenta analítica, né, que permite aí análises de informações e compartilhamento através de multiplataforma, ok? Eu sou Alex Berger, sou especialista em BI desde 2000 e atualmente trabalho como Premier Field Engineer, como PFE, trabalhando com o time de Data Platform da Microsoft. O objetivo desse webinar é conhecer a tecnologia Power BI, aprender e criar e publicar relatórios e painéis etapa por etapa. Nós vamos fazer isso através de uma demo. Espero que vocês gostem. A agenda é bastante simples, vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre o Power BI e na sequência a gente vai trabalhar com a demo, né? Vamos colocar o Power BI na prática. A gente sabe que o mundo dos dados mudou e continua mudando, né? Então a gente tem que a cada 5 anos se cresce 10 vezes o nosso volume de dados, 85% de novas fontes de dados, né? O nosso mundo Big Data. Em termos de consumerização de TI, para cada adulto nós temos 4,3 dispositivos conectados, 27% imputando dados em rede social. Existe uma frase muito interessante do Gartner que diz: as organizações que construírem um moderno sistema de gestão de informação irão superar seus pares financeiramente em 20%. Então, essa é a grande oportunidade de se aprender a utilizar o Power BI para, de fato, construir soluções modernas de gestão de informação. O acúmulo de informação está nos levando ao limite, não é verdade? A gente tem aí volume, variedade, velocidade, complexidade. Então, cada vez mais a gente está chegando ao limite em termos de dados digitais, né? Por conta de criação de dados em tempo real através dos dispositivos, então a gente pode dizer IoT, etc., e múltiplos tipos de dados também, né? Como geladeira, né? Carro, próprio telefone, rede social, enfim. Grandes volumes de dados, mobilidade, cada vez mais as pessoas utilizam seus dispositivos móveis para imputar informações. As expectativas dos usuários também estão cada vez maior e os custos de hardware e armazenamento para consolidar todos esses dados também, por sua vez, acaba crescendo. Ok, então como que a gente usa esses dados para novas ideias e oportunidades, né? E aí eu digo, com o poder do Power BI, que vai permitir uma flexibilidade muito grande e muito fácil de se construir e analisar dados, seja lá onde ele esteja. Então, o que o Power BI pode fazer por nós, né? Ele pode coletar e organizar os dados, né, de uma companhia, por exemplo. Ele pode transformar qualquer informação em um rico visual. E pode também permitir mobilidade multiplataforma, né, publicando aí através dos aparelhos de Android, Apple e também Windows Phone. Um pouco de arquitetura técnica do Power BI, existem aí vários tipos de fontes de dados, né? Seja fontes de dados na nuvem, como fontes de dados on-premise, que a gente chama, que são fontes de dados locais, né? Então, para esse tipo de coleta de informações, a gente vai utilizar o Power BI Desktop, que eu vou mostrar na demo. Nós vamos coletar esses dados, nós vamos trabalhar esses dados e então nós vamos publicar isso na nuvem, se a gente precisar publicar essas informações, esses dashboards para outros usuários, né? E uma vez publicado, nós vamos conseguir apresentar essas informações nos dispositivos móveis e também no desktop. Ok, então vamos ver um caso, né? Eu trouxe aqui para a gente um pouco das ocorrências criminais no Brasil, né, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que que a gente precisa para fazer isso, né? O primeiro caso seria definir a fonte de dados. Nesse caso, eu trouxe dados que você pode fazer download do IBGE, do site do IBGE, como também o Sinesp, que contém informações de ocorrências criminais do nosso país. Feito isso, nós vamos precisar instalar o Power BI Desktop, que é um produto standalone. Você entra Eu vou mostrar mais à frente como você faz o download desse produto, mas você entra no site e pode fazer esse download gratuitamente, sem custo. Caso queiram, né, publicar, necessite publicar essas informações para outros usuários, né, através da nuvem, nós precisaremos de uma conta de Power BI. Então, para fazer o download, basta entrar no powerbi.microsoft.com, haverá o link produtos, né? Então você pode clicar em Power BI Desktop, que ele automaticamente vai instalar o produto dentro do seu laptop ou seu desktop. O fluxo de trabalho que nós vamos atuar é bastante simples. Primeiro, nós vamos coletar essas informações, ou seja, as fontes de dados, para dentro do nosso desktop, ou seja, fazer um download. No meu caso, eu fiz o download do site Sinesp e do IBGE. E a segunda etapa seria construir esses relatórios através do aplicativo instalado, que é o Power BI Desktop. E por último, nós vamos publicar e usar todas as ferramentas pertinentes a compartilhamento e publicação de dashboards e painéis do Power BI na nuvem. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o desktop, né? O Power BI Desktop. Então eu vou abrir aqui. Ao abrir o Power BI Desktop, a primeira opção que a gente enxerga é um wizard, né, que a Microsoft criou para a gente para facilitar o nosso aprendizado. Então, existe um e-learning, né, ou seja, vídeos que vocês podem assistir para determinados assuntos e aprender algumas coisas, como construir relatórios, trabalhar com transformações dos dados, atualizar ou publicar os seus relatórios, enfim, diversos tipos de informações, de vídeos que podem apoiar a gente a criar os nossos painéis. Bastante simples. Bom, eu vou fechar essa parte e a gente vai entrar aqui na camada principal, ou seja, já dentro do produto. Reparem que em cima a gente tem as mesmas ferramentas, né, que existem na família Office. Então, a familiaridade que a gente tem já com o Office já ajuda bastante a gente trabalhar com o Power BI. Do lado esquerdo, a gente tem três ícones. Então, o primeiro ícone é essa tela branca, né? Então, é a página branca, né, para você começar a construir os relatórios. O segundo item, para você ver os dados que você carregou dentro do Power BI. E o terceiro ícone, para você fazer relacionamentos, ou seja, juntar, unir, né, tabelas distintas, ou dados distintos, ou fontes distintas. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. De qualquer modo, do lado direito a gente tem um painel de visualizações, onde você tem todos os componentes para utilização, né? Ou seja, pizza, mapa, barra, linha, filtros, né? Então são os componentes para a gente desenhar o nosso relatório. E logo à direita a gente tem os campos possíveis para a gente trabalhar com os nossos dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar em capturar dados. O meu Power BI ele está em inglês por opção, mas você pode baixar também em português. Vamos clicar aqui em capturar dados. E aí a gente tem diversos tipos de fontes de dados com os quais a gente pode buscar, ou seja, conectar, certo? Então vamos clicar aqui em arquivo. Você pode pegar de Excel, arquivo texto, XML, CSV. Você pode também pegar de banco de dados como Oracle, MySQL, IBM DB2, Sybase, Teradata, também na nuvem, né? Pegar dados da nuvem, né? Se você tem um banco de dados na nuvem, seja SQL Server, XHD Insight ou algum Blob Storage, você consegue também conectar. Bom, no nosso caso, nós vamos pegar aqui um Excel, né? Então eu vou clicar aqui no Excel, vou dar um conectar. Eu já tenho aqui dois Excel que eu baixei do site, como eu disse anteriormente. Vamos clicar aqui em IBGE Estatística primeiro. Vamos dar um abrir. O que que ele vai fazer? Ele vai trazer, né, as opções que a gente tem para capturar, ou seja, para carregar esses dados dentro do nosso Power BI. Eu vou selecionar as três planilhas que nós temos dentro desse Excel. Então a gente tem estados, morte por arma de fogo e a população por IBGE. Aqui a gente já tem um previewzinho, né? Ou seja, tem os campos que existem dentro de cada planilha. Eu selecionei os três, daqui a pouco a gente vê um pouco melhor esses dados, mas eu vou dar um carregar aqui. O que ele está fazendo nessa hora? Ele está conectando, ou seja, criando a conexão com a nossa planilha Excel, que está dentro da minha máquina, e trazendo esses dados para o nosso mundo, né? Para o mundo do produto Power BI. Então, nós temos aqui já aparecem os campos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A gente tem estados, mortes, né? Morte por arma de fogo e a população. Se abrirmos essas planilhazinhas, a gente tem os campos, né, que a gente pode usar para começar a construir o nosso relatório. Eu vou capturar mais uma informação aqui que vem do Sinesp. Então, de novo, captura dados, Excel, Sinesp Estatística. Aqui dentro eu tenho uma planilha Sinesp. Eu vou dar carregar. E ele também vai carregar a informação do Sinesp. Na verdade, são os números de registros de ocorrências que acontecem por ano no nosso país. Ok? Então vamos lá. Como eu disse lá atrás, o segundo ícone de data permite você abrir todas as planilhas que você carregou para dentro do seu Power BI. Porém, você pode também transformar esses dados nessa funcionalidade. Você pode criar métricas, você pode criar novas colunas. Enfim, tratar os tipos de dados, né, as colunas de dados, se é numérico, se não é. Então você consegue transformar nesse ambiente, né? No terceiro ícone, você repara que é bastante incrível isso, mas o Power BI ele consegue conectar já, ele consegue decidir que há alguns campos em comum e ele consegue já fazer um relacionamento para a gente automaticamente. Isso porque também temos as colunas com o mesmo nome, né? Um para N aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho cadastro de estados em uma planilha, em uma tabela, e ele já achou aqui a população do IBGE também com essa informação de estado. Temos aqui, ó, mais uma tabela de morte de arma de fogo, né? Que tem também estado, né? Então, o que que a gente vai fazer? Como não veio esse relacionamento automaticamente, a gente precisa realizar isso manualmente. E por que que não veio? Porque o morte de arma de fogo, ele tem o mesmo nome estados que a tabela estado, porém essa tabela, vamos olhar lá no data que eu vou mostrar para vocês, é interessante. Repara que a coluna estado, ela é o nome completo do estado, né? Já a morte arma de fogo tem dentro de estado apenas a sigla, né? MG, SP, RJ, enfim. Estado também tem esse cara que é o abreviação, a coluna abreviação. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar nos relacionamentos, pegar a abreviação e unir com o estado. Repara que eu uso só o mouse, né? Eu só arrasto. Ele já faz para mim essa conexão entre duas tabelas. Agora eu tenho mais um cara aqui que é o Sinesp. Também tem estado, porém a coluna chama-se Unidade da Federação. Eu vou pegar aqui o estado e vou arrastar para a Unidade da Federação. Que lá também, se você olhar em dados aqui, lá no Sinesp, também é o nome completo. Ok? Então agora eu acabei de unir duas fontes de dados distintas, né, tabelas distintas, porém com campos em comum. Ok, voltando para o nosso primeiro ícone aqui, que é o de report, o que que ele vai, onde ele vai levar a gente? Ele vai levar a gente para aquela página em branco, para a gente começar a construir esse relatório baseado nos dados que a gente carregou para dentro do Power BI. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar um logotipo do nosso relatório. Então eu vou clicar sobre imagem, em ferramentas. E vou selecionar aqui o meu logotipo, né? Uma imagem que eu tenho do Power BI. Vou clicar em Open. E agora a gente tem um logotipo, só arrastar aqui, organizar ele bonitinho, o nosso logotipo nesse primeiro relatório. Bom, vamos trabalhar agora com os componentes que a gente tem disponível, né? Nesse primeiro momento, o que a gente pode fazer é construir um filtro para esse relatório, né? Então, como eu vou trabalhar com os dados do Sinesp, o que eu vou fazer aqui é selecionar o componente de filtro, né? Ou slicer em inglês. Então eu selecionei esse cara, vou arrastar aqui porque eu quero esse filtro aqui em cima. E aí, Para trabalhar com os componentes do Reporting Service, a gente tem aqui dois ícones principais, né? A gente tem o primeiro ícone aqui embaixo, que trata dos dados, ou seja, dos campos que vão ser utilizados nesse componente. E do lado direito, a gente tem o de formatação. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer nesse componente de filtro, nesse primeiro momento, é selecionar, por exemplo, ano. Eu quero criar um filtro agora de ano. Selecionei o filtro de ano. Agora eu vou formatar esse filtro. Então vou clicar em formatação e vou dizer que eu quero esse filtro no modelo horizontal e não vertical como ele veio originalmente. Tá? Então, feito isso, eu posso também, por exemplo, selecionar uma cor. Vamos colocar uma cor no background, uma cor laranjinha. Beleza? Temos nosso primeiro filtro do relatório. O próximo passo agora é fazer um filtro novamente, mas dessa vez do tipo de crime, né? Do nosso modelo do Cinesp. Então, novamente, vamos clicar sobre filtros. Vou arrastar esse filtro aqui para cima. E vou falar: olha, eu quero que o campo seja o tipo de crime dessa vez. Perdão, vamos voltar aqui. Vamos clicar sobre ele e vai o tipo de crime. Então, ele já traz novamente. Da forma vertical, né? Eu vou colocar agora isso do modelo horizontal para ficar igual ao outro. Novamente, eu vou selecionar uma cor que eu gosto. E aí, agora a gente tem dois filtros desse primeiro relatório. Legal, muito bacana. Nesse caso, agora eu posso selecionar a barra, né? Por exemplo, vamos pegar esse primeiro. A gente tem vários tipos aqui, né? Temos barra deitada, barra de pé, a gente tem pizza, a gente tem mapa. Eu vou tentar passar um pouquinho por cada um para vocês conhecerem. Então, vamos começar com essa primeira aqui, que é o barra do modelo horizontal. E aí, nós vamos selecionar agora registros, né? Quantidade de registros que seria o número de ocorrências que a gente tem dentro desse modelo do Cinesp. Além disso, eu posso colocar sobre estado. Então, vamos selecionar aqui o campo estado. Só de clicar ele já coloca aqui para a gente dentro do axis, né? Ou seja, do x e y desse componente. Vamos abrir aqui um pouquinho. Para ordenar essas informações, basta clicar aqui em reticências, em mais opções, selecionar ordenar e vamos ordenar por registros de ocorrências, né? Ele automaticamente já passa a trazer essas informações de forma ordenada, né? Baseada no, no, na métrica, né? Na unidade de medida que nós colocamos nesse componente. Se eu selecionar, repara que se eu selecionar os filtros, vamos pegar aqui 2015 e vamos pegar, sei lá, de repente homicídio doloso, repara que ele já atualiza, né? Bem dinamicamente os demais componentes do relatório. Vamos pôr uma outra corzinha para essas barras. Vamos pôr aqui, ó, data color. Vamos pôr, sei lá, vamos pôr assim. Ok? Então, se vocês quiserem também, vocês podem usar, né, explorar um pouco mais esses componentes que nós temos aqui. Então, eu vou clicar no vertical, vou clicar nos demais para ver o que que vai acontecendo lá. Tá? Então, são vários tipos de opções que a gente tem para trabalhar. Nativamente. Mas o que vai acontecer? Se vocês quiserem, por exemplo, outros tipos de visualizações, eu vou mostrar como funciona mais um pouquinho à frente sobre as customizações, né? Sobre as visualizações customizadas. Uma vez que você não encontre o que você precisa de componente aqui nativamente, você consegue importar novos tipos de visualizações. Bom, então a gente tem aqui vários tipos de opções, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente pode. Deixa eu ver se eu coloco uma. Não, tudo bem. Então, a gente pode selecionar o que a gente determinar, o que a gente achar melhor. Uma outra coisa bacana dessa barra em termos de formatação é que a gente consegue dizer a cor que a gente quer para cada assunto. Então a gente tem uma cor padronizada aqui, mas aí se a gente colocar mostrar todos, você pode falar que Bahia você quer amarelo, ou que Rio de Janeiro você quer azul, né? Você pode colocar uma cor para cada tipo de metadados, né? Para cada tipo de estado nesse nosso exemplo. tá? Para completar, bom, vocês viram vários tipos de visualizações e componentes aqui. Eu vou pegar agora uma coisa que eu acho legal apresentar. Vamos pegar esse mapa aqui, que é o mapa que vem do Bing, né? Para esse tipo de informação é bacana. Vamos selecionar aqui registros de ocorrências e aí vamos selecionar por estado. Isso eu achei bem legal. Você repara que automaticamente ele já traz para a gente o índice, né? Ele já traz para cada região quando você tem dentro da tabela apenas o nome do estado, né? Se a gente olhar essa tabela aqui de estado, vocês reparam que tem só nome, ó, Goiás, Pará, Paraná. E ele consegue, através do Bing, fazer essa identificação automaticamente dentro do mapa. Achei isso muito incrível. Não dá muito trabalho para a gente quando a gente trabalha em geolocalização, né? Uma outra barra bem bacana, só repara que você vê que ele trabalha sempre dinamicamente, né? Uma outra opção seria utilizar o. Opa, perdão, selecionei errado aqui. Seria selecionar nesse tipo de modelo, né? Do modelo em que ele pega toda a região, a delimitação de cada estado. No Brasil, ele consegue pegar isso automaticamente e pintar, repara, e pintar isso de uma forma bastante dinâmica. Achei muito fácil de se trabalhar com esse tipo de componente, uma vez que no passado era muito complicado. Bom, bacana. Legal, deixa eu só colocar uma cor aqui diferente. Vamos pegar uma vermelhinha aqui só para ficar mais ou menos. Bom, uma vez que você tem o relatório pronto, né? Obviamente você pode, aqui embaixo, você tem aqui outras planilhinhas, né? Outros relatórios que vocês podem criar, né? Uma coisa que bacana também, vamos supor que você gostou desse primeiro desenho que você fez, você pode dar um Ctrl-C e jogar para um relatório novo, e você não precisa reconstruir isso, você pode reaproveitar esses componentes, o que ajuda muito a gente durante o desenvolvimento. Ok, pessoal, então, feito isso, vamos salvar o arquivo. Né? Eu acho que eu já estava com isso salvo, mas vamos colocar o nome aqui de demo.pbx, tá? E aí, uma vez que isso foi salvo, você pode querer publicar esse relatório. Ah, Alex, mas eu posso usar esse arquivo, né? Esse arquivo salvo na nossa máquina, eu posso usar para compartilhar isso internamente, localmente, sem precisar publicar na nuvem? Pode. Basicamente, o Power BI ele trabalha como um arquivo do pacote Office. Vou me explicar. Imagina que você tenha um Excel e você tem uma planilha Excel montada e você trabalha nela e você salva esse arquivo .xlsx e você compartilha, você envia isso para uma outra pessoa que também tenha o Excel instalado. Ele vai conseguir abrir esse arquivo que a extensão do Power BI é pbx, né? Vamos olhar aqui, deixa eu só conferir se é isso mesmo. De fato é pbx, ok, pessoal? Então, salvou esse documento, a gente salvou esse arquivo, esse relatório que a gente acabou de fazer. O próximo passo agora seria publicar esse relatório. Então, o que é preciso para publicar esse relatório? Basta clicar nesse botão Publish, ou para quem tiver em português, publicar. Bastante simples. O que ele vai fazer nesse primeiro momento é. Ele está dizendo aqui que já existe, eu tinha testado a publicação anteriormente. Posso dar um replace, mas o que ele vai fazer aqui é publicar esse PBX para a nossa subscription, né? Nossa conta no Power BI. Né? Então. Basicamente, ele está colocando esse relatório na nuvem. Tá, Alex, mas como funciona com relação aos dados? Bom, os dados em que a gente importou, no momento em que a gente clicou lá em capturar dados, eles vieram para dentro da sua memória, eles vieram para dentro do Power BI. Então, quando você publica esse relatório, esses dados também vão para a nuvem, tá? Obviamente, com bastante segurança. Só que, por exemplo, se você tiver uma base de dados local, e você não queira subir os seus dados para a nuvem, você pode, por exemplo, trabalhar com um conector que a gente chama de Direct Query, né, que é permitir você o relatório acessar a base de dados apenas no seu ambiente local, on-premise, tá? Legal. Então, para esse primeiro para efeito de demonstração, a gente tem aqui publicado esse relatório. E aí a gente tem duas opções. Essa informação aqui, ó, Get Quick Insights, é bastante interessante. Né? Eu vou clicar aqui só para vocês verem o que que ele faz. Quando você clica nesse Get Insights, ele vai olhar toda a sua base de dados, o seu modelo de dados, e vai começar a gerar algumas informações, algumas ideias, né, de negócios baseado no seu dado. Isso é incrível, né? Algumas coisas fazem sentido, outras não fazem sentido, mas de qualquer forma, ele faz isso para você bem rapidamente e de uma forma bastante rica, tá? Eu já mostro isso daqui para vocês. Bom, já que abriu, vamos mostrar agora. Então, repara só, ele vai lá, ó, correlação. Então, há uma correlação entre ano e nascimentos por dia. Isso aqui não tem muito a ver, mas São Paulo foi notado que há mais população, né, em São Paulo. Aí, roubo de veículo e furto de veículo tem a maior taxa, né, de acontecimento do seu modelo. Então, assim, são algumas informações que, num modelo muito grande, né, pode ser bastante útil. E aí, se você gosta dessa informação, se é interessante a informação que ele gerou para você, essa ideia, esse insight, você pode fixar, né, ou pinar dentro de um dashboard que você tenha criado. Mas vamos deixar isso daqui para depois e vamos clicar exatamente entrar dentro do navegador e olhar esse relatório publicado para explicar as demais funcionalidades do nosso poderoso Power BI. Legal, então repara que ele já me trouxe para dentro do Power BI. Eu estou dentro de uma URL, eu estou dentro de um navegador, que é o Internet Explorer, e ele já trouxe para mim esse relatório publicado. Né, ele já tem, já traz exatamente como eu criei, ele traz para dentro da web. Né? Repara que até mesmo as interações, né, que eu criar aqui, ó, a gente tem dentro da web. Né? Ele trabalha igualmente. Então, o que a gente vai fazer agora é contar um pouquinho sobre essas funcionalidades que o Power BI na nuvem tem. Repara que aqui a gente tem painéis, aqui embaixo a gente tem relatórios, aqui a gente tem conjunto de dados. Então, uma vez que eu tenha publicado esse relatório na nuvem, né, ele trouxe para mim uma demo, tá vendo? O conjunto de dados chamado demo, que é o nome do arquivo que eu salvei localmente. Ele traz também o relatório chamado demo, e aqui embaixo todos os reports que eu criei dentro desse arquivo demo, e em cima trata-se dos painéis, né? Então é aqui que a gente pode criar os dashboards. Qual que é a diferença dos dashboards para os relatórios no Power BI? Os dashboards, vamos criar um aqui para vocês verem. Aliás, eu vou deletar esse demo, né, que eu tinha criado anteriormente, e vou criar um outro também chamado demo, ok? Então, repara que ele está em branco, ele vem em branco, né? É o início, né, do meu dashboard. Então, qual que é a diferença dos painéis para os relatórios, né? Então, vamos criar aqui no relatório. O que que acontece? Dentro de relatório, você pode fixar esses componentes. Então, isso é realmente muito incrível. É uma revolução, eu posso dizer assim, pelo menos para a plataforma Microsoft de Business Intelligence, né, na minha experiência, porque você trabalhar essas informações como um componente, como um objeto, e você poder trabalhar de forma independente com esses componentes, é incrível, porque evita retrabalho, você passa para o cliente a mesma informação né, da verdade, né, uma verdade única, tá certo? E sem contar que a interatividade com esses objetos estão cada vez mais incríveis, né? Para mim já estou bastante satisfeito com essa interação que a gente está tendo aqui. Ok? Então, o que a gente pode fazer agora é clicar, por exemplo, fixar. Eu vou clicar em fixar aqui nesse objeto, neste relatório, e vou falar, olha, eu quero fixar, né, dentro do dashboard que eu acabei de criar, chamado painel existente. Então, vamos clicar aqui em fixar. Legal. Vamos fixar mais um, vamos fixar esse país Brasil, e vamos colocar também no dashboard que eu acabei de criar, chamado demo. Maravilha, repara que o que aconteceu aqui? Ah, se a gente for até o dashboard criado demo, repara que ele fixou isso como um objeto. E você pode arrastar, e você pode diminuir, né? E você pode aumentar. Enfim, você pode criar o seu dashboard baseado em pedaços de vários relatórios, né, publicados dentro da sua conta, né, dentro do seu mundo Power BI. Então, um dashboard é incrível, porque muitas vezes você precisa ver sempre aquela informação. Só que aí na empresa a sua estratégia muda, né? As coisas mudam, né? BI é assim. E se você tem aquele relatório rígido, você acaba ficando em desuso aquele relatório. E esse conceito de dashboard formado por objetos dinâmicos, capazes de fazer você organizar essas informações da maneira que você achar melhor, da maneira mais conveniente para o teu negócio, isso é incrível. Acabou aquela dificuldade que a gente tinha de solicitar ou de redesenvolver ou desenvolver um painel novamente quando se a estratégia de uma empresa acaba. Ou melhor, muda. Então, de fato, isso ajuda bastante. Não só isso, se clicarmos aqui, a gente tem algumas possibilidades com esses objetos. A gente pode editar, colocar um título diferente para aquele assunto. A gente pode exportar os dados para Excel, por exemplo, desse relatório. A gente pode, inclusive, aumentar, perdão, eu cliquei no relatório aqui. A gente pode, por exemplo, aumentar esse componente, olhar ele no modo full screen. Inclusive, a gente tem um link único aqui, ó. Vamos clicar nele. Ele abre para você esse componente em full screen, né? Em tela cheia. E você pode, diante uma apresentação, por exemplo, fazer uma apresentação sua só baseado no Power BI. Isso é muito legal, né? Imagina você ter agora poder fazer uma apresentação das suas informações, dos seus dados para o teu chefe, para o teu diretor, para quem quer que seja, você fazer uma apresentação viva, mostrando as informações em que você quer publicar em tempo real. Muito bacana, não é? Bom, legal. Então, agora, mais um pouquinho de informação sobre o dashboard, né? Sobre os dashboards, o que mais a gente pode fazer? Isso também é realmente incrível. O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer perguntas, né? Que é a funcionalidade de perguntas e respostas. A gente pode fazer perguntas para o seu modelo, né? E o próprio Power BI responder para você em situações, né? Em componentes gráficos. Isso é incrível. Na verdade, é a menina dos meus olhos. Por quê? Imagina você chegar aqui e falar: eu quero mostrar. Aqui já tem um exemplo que eu fiz um teste, mas registros de ocorrências. Quero mostrar registros de ocorrências. O que que ele vai fazer agora? Ele já está contabilizando para mim: olha, Alex, você tem 1 milhão de registro, mais de 1 milhão de registros de ocorrências. Aí eu quero falar assim: tudo bem, mas eu quero isso por estado. Você só digita por estado e dá um enter, ele traz essa informação para você por estado. Repara, eu não trabalhei o meu dado. O meu dado, ele é o mesmo, os campos são os mesmos. Na verdade, eu não mexi, não planejei essa pergunta. E ele já responde para mim baseado nos campos e nos objetos que eu tenho dentro do modelo que eu publiquei. Então, tá, não gostei disso, eu quero isso por ordem. Eu vou clicar aqui e falo por ordem, né? Vou escrever por ordem. O que que ele vai fazer? Ele vai trazer essa informação em ordem para a gente. né? Isso acho incrível. Tudo bem, eu gostei, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero apresentar um pouco antes da minha reunião. Basta eu clicar nesse pin, né? Ou fixar esse visual. Eu vou clicar aqui. E eu vou fixar essa resposta dessa minha pergunta no meu dashboard. Então, se eu entrar dentro do meu dashboard agora, eu vejo essas respostas da minha pergunta no meu dashboard já. E aí eu tenho mais uma informação para o meu dashboard. Não é bacana, pessoal? Aqui você pode organizar da maneira que você quiser, né? Eu só tenho três componentes, porque é uma demo, mas de qualquer forma, dá para passar para vocês uma ideia do que é isso. Tá? Então, resumidamente, a gente tem conjuntos de dados, né, que são é a conexão com os dados em que a gente criou. A gente tem os relatórios, né? A gente tem os relatórios, né, que a gente cria, que podem criar vários, né? E a gente tem também os dashboards, que podem ser criados com objetos, né, componentes de qualquer tipo de relatório, não só do relatório que nós criamos, mas também de qualquer outro relatório ou outra fonte de dados você construir dentro de um ambiente único. Legal, pessoal? Então, aí você pode me perguntar, tudo bem, e como que ficam os dados, né? Como que é a atualização dos dados desse relatório, né? Como, imagina que, a pergunta é simples, né? Eu posso tornar isso periodicamente? Eu posso schedular, né, ou agendar a atualização desses dados, desse gráfico. Gostei, achei legal, mas eu preciso que os dados sejam atualizados frequentemente. Como fazer isso? Né, então a gente tem aqui o conjunto de dados, eu vou clicar nessa reticências, e aí a gente tem algumas informações aqui. Né, então a gente pode, por exemplo, programar uma atualização desse dataset, desse conjunto de dados. Posso atualizar agora, se eu quiser, né? Posso de novo fazer insights, né, ideias rápidas, né, como a gente mostrou anteriormente. Posso remover, renomear ou explorar. Então, se clicarmos aqui em programar atualização, como que funciona? Poxa, mas os dados estão dentro do meu laptop, né? São Excel dentro do meu laptop. Eu publiquei o meu relatório na nuvem. Como que a nuvem vai se conectar, vai entender o meu dado que está dentro de uma máquina local ou dentro de um servidor, um SQL Server local? Como que isso funciona, né? Qual é essa possibilidade? Bom, o Power BI ele cria, né? Existem dois tipos de gateways, né? Que é o pessoal, né? O personal e também o enterprise. O que é o gateway? Basicamente, se clicarmos aqui em cima, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui em cima, no canto direito superior, a gente tem uma opção de download. E aí a gente tem um cara chamado Power BI Gateways, tá? Eu vou clicar nesse Power BI Gateways para vocês terem uma ideia. Aqui ele explica direitinho como funciona isso, tá? É o para uso pessoal e para enterprise, né? Para corporativos, né? E aí, esse cara, ele vai instalar também um arquivo em standalone na máquina que tem os dados, e ele vai criar uma ponte, tá? Ele vai criar uma ponte com o seu servidor e o Power BI na nuvem de uma maneira bastante segura. Tudo bem? Então, eu não vou investir muito tempo agora explicando como funciona o Gateway, mas é basicamente isso, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Personal Gateway, tá vendo? Eu instalei um pouco antes, minutos antes desta apresentação. E o Gateway, basicamente, o que ele faz uma instalação e ele faz uma ponte, né, através de portas, ele faz uma ponte com segurança para o mundo do Power BI online. Tudo bem, pessoal? Então vamos fechar aqui. E aí, uma vez que eu tenha esse Gateway instalado na minha máquina, né, eu consigo, ele já está online, porque está aberto, eu acabei de abrir para vocês verem. Ele está online, então ele está dizendo: olha, eu tenho uma situação de confiança entre o seu laptop e o Power BI na nuvem, tá? E aqui já tem uma, ele passa para a gente aqui, para caso tenha alguma credencial em cada tipo de fonte de dados selecionado. No meu caso, eu posso deixar assim e colocar entrar, porque é um Excel, não tem segurança, não tem usuário. Então vou só clicar aqui em cima e dar um entrar. Legal. Cadastrei aqui o tipo de conexão. E o que eu posso fazer é agendar essas conexões, essa atualização, né? Então, manter meus dados atualizados. Eu posso fazer isso diariamente, eu posso fazer isso semanalmente, adicionar de hora em hora, enfim. Então, eu consigo manter aí uma agenda para fazer essa atualização automática com a minha fonte de dados. Tudo bem, pessoal? Uma coisa muito bacana seria a habilidade com a Cortana. Então, você imagina você conseguir fazer essas perguntas, né? Vamos voltar aqui na demo, mas fazer perguntas de negócio para o seu dashboard, né? E você conseguir, por exemplo, apenas falando, você conseguir a resposta que você quer. Imagina isso. Então, imagina você chegar na frente do seu computador e perguntar: qual o meu faturamento do dia? Né? Quantos produtos eu vendi? Quantos produtos X eu vendi no mês passado? E automaticamente isso for gerando gráficos para você respondendo a essa sua pergunta. Né? Ah, eu quero saber por estado. Ah, eu quero saber por loja. Né? Então você consegue ter isso também com Cortana, ou seja, num reconhecimento de voz. Esse é um futuro presente que eu estou aguardando. Bastante ansioso de ver as pessoas utilizando, porque a tecnologia já tem e o Power BI já tem isso também. Eu não vou conseguir mostrar isso agora, mas isso já está funcionando, né? Para quem tiver interesse, basta dar uma pesquisadinha aí no Bing. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Mais uma coisa importante é falar sobre os dispositivos móveis. Ok, então, como que esses dashboards que a gente criou, ele funciona nos dispositivos móveis através do Power BI, o aplicativo do Power BI. Vamos abrir aqui a apresentação. Através do aplicativo do Power BI, né? E também através do Android, iOS, que é o iPhone, e também o Windows Phone, não é verdade? Então, basta baixar o aplicativo. Então, eu tirei foto aqui antes dessa apresentação, porque eu não consigo projetar o meu celular. Mas você consegue ver os mesmos gráficos que você criou, você consegue ver em qualquer lugar que você esteja através do aplicativo do Power BI no celular. Basta baixar gratuitamente e você consegue ter essas informações, todas as informações, os dashboards que você criou, inclusive configurar alertas, né? Configurar alertas para que você, caso algum dado seja alterado, algum dado importante, uma meta que subiu, uma meta que abaixou ou que não foi atingida, você consegue receber um alerta no seu celular, informando que isso aconteceu automaticamente. Isso é muito legal, né? Repara o quanto colaborativo essa ferramenta ela tá, e não só isso, mas o quanto fácil de se utilizar. A gente fez uma solução de Business Intelligence agora, completa, né? Eu criei o relatório com vocês, eu publiquei o relatório com vocês, eu publiquei em dispositivos móveis, eu interagi com algumas funcionalidades, então tudo isso a gente fez em minutos, né? Quando que isso acontecia há alguns anos atrás, ou digo melhor, há poucos anos atrás. Não é verdade? Bom, comentei com vocês sobre o Cortana, né? Infelizmente não consigo mostrar desta vez, mas basicamente ele permite você fazer uma pergunta para o computador e o computador vai atrás dessa resposta através do perguntas e respostas, né? Question and Answers do Power BI. E ele monta esse relatório para você baseado em perguntas, conversando. Tudo bem? Uma coisa que eu gostaria de mostrar antes de encerrar é que a gente tem a possibilidade também de customizações. Bom, vou dar um exemplo aqui, deixa eu voltar. Aqui, vamos imaginar o seguinte: eu vou deletar esse objeto. Repara que aqui a gente não tem, por exemplo, alguma coisa diferente. Vamos supor o seguinte: eu quero trabalhar com um componente novo, né? Ou seja, que não tem aí. O que que eu faço? Eu fico amarrado, eu estou limitado a essas visualizações, a esses objetos que a gente tem no Power BI? Incrivelmente, não. Então, não há limite mais para a gente com relação a visualizações, a objetos dentro dos nossos relatórios. Mas como isso? Bom, vamos entrar agora num cara, vou entrar no navegador e vou colocar aqui, ó, Power BI Custom Visuals. Por exemplo, essa web página, o que que ela mostra? Ela mostra aqui para a gente as possibilidades em que a gente tem de se construir tipos diferentes de visualizações, né? Então você pode fazer um download, por exemplo, de uma planta, né? Ou, por exemplo, construir gráficos diferenciados em que Power BI não tem, e você pode importar para dentro desse seu mundo do Power BI. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui de uma forma Power BI Visualizations. Visual Gallery, aqui, perdão. Então, ao entrar nesse Visual Gallery, o que que vai acontecer? Ele vai te trazer alguns tipos de visualizações que alguns contribuintes externos da Microsoft ou interno da Microsoft, eles construíram e publicaram isso para o nosso uso, né? E está crescendo cada vez mais. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu vi, sei lá, eu vi uns 10, uns 15. Agora eu estou vendo um monte e parece que está saindo, a cada 2 semanas sai uma visualização nova. Tem muita coisa aqui muito legal. Eu vou pegar um exemplo aqui bem rápido, só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, esse do aquário é bacaninha. O que que ele faz, esse do aquário, né? Ele mostra, através de um aquário animado, ele mostra como é que está uma determinada informação. O que que você vai fazer? Você vai fazer um download também gratuitamente, vai concordar aqui com o uso, né? Ele está aqui fazendo esse download e agora deixa eu ver onde ele está aqui. Eu vou pegar esse arquivo, Aquarium, tá vendo? Vou jogar no meu desktop. Eu vou pegar esse arquivo e vou importar ele dentro do Power BI Desktop. Eu vou clicar aqui em Reticências. Vou clicar em Import. Vou lá em Desktop. Pegou aqui um Aquarium.pbiviz. Vou clicar 2 vezes. Vou dar um OK. Repara que apareceu um peixinho aqui no nosso lado direito, né? Então, já é uma visualização nova, que não tinha antes aqui no nativamente no Power BI. Eu vou clicar nesse cara, é mais um componente. Eu vou abrir ele aqui e vou falar, olha, me mostra registros de ocorrência. Eu quero que você me diga isso por estado, por exemplo, que é o nosso exemplo mais simples. Olha lá que bacana. Ele acabou de trazer mais um componente customizado e animado, feito por alguma pessoa, né? Que você pode ter interação, inclusive, com isso e ver. Eu entendo que o peixe maior, e aí a gente está olhando a Bahia para a seleção de homicídio doloso, ele é o peixe em que tem mais informação desse tipo. E o peixe menor, vamos pegar um lá atrás, ó, Rondônia, só tem 525 registros de homicídio doloso. Então, é mais uma forma diferenciada de também se apresentar o nosso dado. E repara que aqui em Visuals do Power BI, você tem, na galeria, você tem vários tipos distintos, né, que o pessoal já tem utilizado, tá? Como planta de empresa, né, para vocês de repente medir aí através de sensores onde é que as pessoas estão caminhando mais tempo, né? Por exemplo, enfim. E aí aqui a criatividade vai longe, né, pessoal? Dá para se pensar e fazer muita coisa, muitos relatórios bacanas, tá? Bom, vamos voltar agora no, na apresentação. Não sei como é que tá meu tempo. Mas, para a gente encerrar, vamos lá. Falamos do Cortana. O próximo passo para vocês, eu espero que obviamente foi um tempo só de uma introdução. Eu espero que vocês possam acessar o powerbi.com para quem ainda não conhece e explore todas as funcionalidades, o quão poderoso essa ferramenta está ficando a cada dia. Quer dizer, ela já é poderosa, muito poderosa, e a cada dia ela vai ficando mais, né, crescendo novas fontes de dados. Né, novos conectores, novas visualizações, e própria funcionalidade de interatividade, ele vai crescendo gradativamente. Eu estou achando isso incrível, tá, pessoal? Então, se quiserem saber mais, powerbi.com, lá tem bastante informação para vocês, se aprofundarem. E nós vimos, né, conhecemos a tecnologia de Power BI, como a gente colocou no objetivo, no início da apresentação. E aprendemos a criar e publicar relatórios e painéis etapa por etapa. Espero que realmente vocês conseguiram absorver esse conteúdo e a minha intenção, né, o que eu passei para vocês. Pessoal, é isso então. Obrigado, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.